A partir de agora, está no ar o programa A Voz da Câmara. Muito bom dia. Numa parceria entre a Rádio Apiaí FM e o Poder Legislativo de Apiaí, começa agora o informativo da Câmara Municipal, com o objetivo de informar a você, caro ouvinte, sobre o trabalho dos nossos vereadores em prol da população apiaense.
Obrigado pela presença. Aos ouvintes da Rádio AM, FM. Senhor presidente, estou apresentando aqui um projeto de lei denominando o prédio da Guarda Municipal em nome de Sérgio Ferreira de Moraes, mais conhecido como Sérgio Leitoa. E até no ano passado gostaria de estar apresentando esse projeto, só que não foi possível. Então gostaria aqui, senhor presidente, todo mundo conhece a história do Sérgio Leitoa, uma pessoa que veio praticamente 35 anos do setor público, trabalhando-se na Polícia Civil. Tive o privilégio de trabalhar junto com ele, trabalhamos junto por um tempo, uns 5, 6 anos, e uma pessoa que não é porque morreu, porque merece. A partir do momento em que ele assumiu a Guarda Municipal de Apiaí, ele foi uma pessoa que realmente vestiu a camisa da Guarda Municipal. Então, uma pessoa que jamais nós poderemos esquecer, de uma pessoa que contribuiu com o nosso município. Então, acho que de uma forma singela, de uma forma merecedora, estamos aqui apresentando um projeto de lei para que seja denominado o prédio da Guarda Municipal em nome do nosso querido Sérgio Leitoa. Então, eu gostaria aqui de estar pedindo o apoio de todos os vereadores. Com certeza, os vereadores nunca negaram isso. Pelo menos, nesses dois mandatos, praticamente, que eu estou aqui, os vereadores sempre acolheram as pessoas que merecem ser homenageadas. Então, não tem nenhum problema. Com certeza, esse projeto de lei irá passar aqui na Câmara Municipal. Senhor presidente, gostaria também de fazer uma breve fala. Acho que o vereador Samuel, ele esteve, eu mesmo, ele passou no WhatsApp aí do grupo, que ele esteve na cidade de Itapetininga para falar da nossa agência do Banco do Brasil. É um absurdo, senhor presidente, o que está acontecendo. A agência, ela teve aquele desastre no dia 3 de dezembro de 2015. 3 de janeiro, 3 de fevereiro, nós estamos indo para 3 de março e nada foi se providenciado, a não ser muita fala. E quem paga por isso, senhor presidente, é a nossa população. E principalmente os mais necessitados, aquelas senhoras, senhores que vão enfrentar a fila do banco, a fila da agência do Correio, chegando, sim, a se desmaiar, que hoje está na capa da Apiaí Tem. Está lá, desmaiar, fica 3, 4, 5 horas para receber, e às vezes não consegue receber. Porque ela é limitada, logicamente a agência do Correio não está preparada para isso. Então eu pergunto, senhor presidente, a agência estava previsto para se inaugurar final desse ano, final do ano passado, início desse ano. Eu acho que aí faltou um planejamento muito grande da superintendência do Banco do Brasil em relação à população de Apiaí. Se diz que é por causa do cofre, vereador Jorge. Poxa vida, mas eu não viria um cofre novo para essa nova agência? Então, acho que são esses absurdos que nós não podemos admitir, senhor presidente, perante a nossos munícipes, ao nosso povo de Apiaí. Então, fica aqui a minha fala em relação ao Banco do Brasil, à superintendência, ao gerente. E, com certeza, o vereador Samuel também irá falar sobre isso. Ele teve uma reunião lá na cidade de Itapetininga. Espero que isso se resolva o mais rápido possível, né? Porque hoje mesmo, novamente, chegou, foi uma senhora lá do bairro Corderópolis, chegando lá para receber, ficou na fila por 3-4 horas, e quando chegou, não tinha dinheiro dela, da sua aposentadoria. Então fica difícil. Nós, no pleno século XXI, com toda essa deficiência, principalmente um dos bancos que mais tem recurso ainda do Brasil, que é o Banco do Brasil. Então é um absurdo. Senhor presidente, gostaria que imensamente também de estar agradecendo ao vereador Marco, o Marco sempre está na nossa luta, sempre lutamos junto, pelo pedido também que ele fez ao campo de Corderópolis. É o campo que eu venho lutando, final do mandato passado, venho conseguir o recurso para o campo, bairro Corderópolis, fiz diversas reuniões com a comunidade, e infelizmente, as coisas não acontecem, não ocorrem da forma que nós queremos. E foi-se, no começo do mandato do prefeito Ari, houve o processo, o certame licitatório. A empresa ficou por um período, a empresa Icom, ficou por um período, infelizmente, ela não conseguiu se concluir aquele campo, tão sonhado campo, para a nossa comunidade de Piaí. E, logicamente, que o departamento jurídico da prefeitura, ela foi lá, tinha um artigo, uma cláusula no contrato, multou a empresa, está na dívida ativa do município, para que também ela, toda essa demora, e por desistir do contrato, existe uma multa de 30% no valor do contrato. E, com certeza, a prefeitura aplicou isso. Em seguida, senhor presidente, a gente está cobrando, nós estamos cobrando, existe um prazo normal. E a morosidade do setor público. A gente, assim, setor, não é da forma que nós queremos que seja. O vereador Jorge, advogado, aí, sabe muito bem disso, que às vezes nós queremos que aconteça aquela hora. Mas existe prazo para tudo, prazo para notificar, prazo para convocar, prazo para se cumprir, prazo para se manifestar. Só que, infelizmente, houve todo esse prazo, estourou todos os prazos, aí houve um novo processo licitatório, do valor do recurso remanescente que está na conta da prefeitura. Está aplicado o dinheiro na conta da prefeitura, porque eu fiz uma publicação na rede social falando desse recurso. Fui até a prefeitura, porque sempre está uma interrogação, aonde está o dinheiro do campo de Corderópolis? O dinheiro está na conta da prefeitura e aplicado na conta da prefeitura. E digo mais, existe... O convênio é por 5 anos. 5 anos. Se esgota esse ano. Então, queira ou não, eu acredito que se a administração atual não consiga concluir esse campo, eles irão ter que devolver esse valor de R$155 mil, corrigido para o Estado, que ainda é muito pior. Já foi investido mais de 100, e pode sim... Ainda a feitura devolveu os 155, porque eles não aceitam serviços pela metade. Então é o seguinte, o município tem que tomar providência em relação a isso. Eu tenho cobrado constantemente. Tenho falado com a nova empresa vencedora, que é a empresa Dom Giovanni, que participou do processo. Tenho cobrado, eles têm se queixado que a prefeitura existe uma pendência com ele, que ele precisa receber um certo valor lá para que ele continue. E dê início, pelo menos, da obra lá. A população está nervosa e com muita razão. Então, acho que... E a gente vem cobrando, senhor presidente. E houve o processo 2 vezes consecutivas, e na segunda vez que a empresa Dom Giovanni ganhou o processo, vereador Marco. Estou comentando aqui, vereador Marco, até porque é o seguinte, porque você também está lutando, e eu agradeço muito, é isso mesmo. Nós somos companheiros, é para isso. Que todo mundo lute pelo um bem público e principalmente quando se fala de uma população. Por fim, senhor presidente, esse ano é um ano muito atípico, é um ano que acontece as eleições, um ano que agora, março é janela, vai para lá, vem para cá, todos nós temos pretensões. Praticamente, nós somos 11 vereadores aqui, e praticamente os 11 vão para reeleições, pelo feito do trabalho, são merecedores, concordo com ele, porque todo mundo tem feito um trabalho, cada um faz uma parte, cobra, aqui ó, a discussão hoje na Câmara. O debate é um requerimento que às vezes demora 15, 20, 30 minutos para ser debatido, mas uma causa comum, isso é muito importante. Né? Então, acho que isso... Mas eu estou falando isso, senhor presidente, pelo fato de a gente tomar muito cuidado com alguns pré-candidatos aí que vêm pregar que vai resolver o problema do município. Eu tenho certeza que não é bem assim. O município tem diversas deficiências, muitas arrecadações, caiu muito na arrecadação e vem caindo, e vai cair muito mais com essa crise política. Então não adianta agora eu chegar aqui dizer que eu vou resolver o problema do nosso município, porque eu não vou resolver. O bem da verdade, eu vou, posso tentar amenizar a situação. Isso eu posso. Então não adianta querer fazer falsas promessas aí, porque isso não se acontece. Eu falo isso com propriedade. Tenho quase 30 anos no setor público e conheço muito bem o setor público. Modesta parte falando, senhor presidente. Né, comecei muito cedo trabalhando no setor público, com 12, 13 anos já estava no setor público, então conheço claramente aquele setor, a prefeitura. Né. Então aqui eu trabalhei junto com o vereador Renato, o vereador Samuel, passei aqui como secretário com alguns vereadores que estão até presentes aqui, o vereador Dirceu, o vereador Marco, o vereador Jorge, entre outros que não estão mais aqui, mas eu sei que é difícil. Então eu peço assim que as pessoas não se deixem se levar por falsas promessas, porque não vai conseguir. Pode amenizar, pode se fazer o melhor para a Piaí, sim. Existem alternativas, mas não vai dizer que a Piaí vai ser resolvida em um ano, dois anos, três anos, ou até um mandato, que é muito difícil, senhor presidente. É isso a minha fala, senhor presidente. Desejo boa sorte a cada um de vocês. Um bom ano, uma boa legislatura, um bom começo de trabalho para todos nós aqui. Fique com Deus, uma boa noite a cada um de vocês.
Vereador Marcos, a palavra.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Eu vim meio devagar aqui, que eu estou com a coluna meio ruim aqui. Idade. Eu dei risada na hora que o vereador Vanderlei falou, ai, tenha cuidado com os candidatos. É o que está mais acontecendo. Não, porque eu vou dar meu salário em cesta básica, porque eu vou dar, e dá nada. Dá nada. Porque eu vou fazer uma quadra coberta que vai nada. Vai nada. Ainda tem gente que acredita. Eu, quando vou conversar com as pessoas, eu simplesmente falo, o dia que você tiver um problema, fala comigo, eu vou correr junto com você, eu vou correr atrás. Entendeu? Porque o vereador não resolve o problema. Mas ainda tem gente que acha que vai resolver o problema do bairro ainda. Né? Senhor presidente, eu fiz um ofício e mandei para o COGA, né? Fiz uma indicação também, um requerimento, mandei para o prefeito. Por quê? Estive no COGA dando uma olhada, tirando umas fotos por lá. E a saída da canalização de água tá muito estreita do COGA. Mesmo, para vocês terem ideia, a canalização de toda aquela água de Pinheiros passa por baixo da piscina do COGA. Então não tem vazão lá. Aí o que acontece? Inunda Pinheiros inteirinho. Mas como lá é uma área particular, a prefeitura não pode fazer nada, eu mandei um ofício alertando eles para tomar providência lá. Vou esperar a resposta. Como diz o vereador Samuel, se eles não tomaram tino do negócio, mandar para o homem, não tem outro jeito. Né? Porque a prefeitura não pode fazer nada. É lamentável que toda enchente inunda o COGA e inunda Pinheiros. Você chega hoje naquela tubulação que passa debaixo do trilho, debaixo dos trilhos lá do vagão, lá, sem chover, está para metade de água, sem chover. Porque está estrangulado lá, debaixo da piscina do Coga. Tá, o córrego está tá com meio metro. Não tem condição da água passar lá. Não tem condição. E a saída da água de emergência, da enchente, está 1,80m, 2 metros acima do nível zero do córrego. Isso quer dizer, quando a água chegar no nível da saída de emergência da água lá, já inundou Pinheiros. A saída de emergência deveria estar no nível zero do córrego. Quando aumentasse o volume, ela já saía. Não, ela está 2 metros do nível do fundo do córrego, que já é estreitinho. Aí inunda toda a piscina como inundou e atravanca a saída da água debaixo do trilho e inunda Pinheiros. Então, para não falar que foi direto para o Ministério Público, que já fez isso, fez aquilo, primeiro eu mandei um ofício para o Coga para esperar a resposta deles. Né? Eu acho que tem que arrumar lá. Outro problema aqui é sobre porque o vereador não faz nada, porque o vereador é lerdo, porque lá está sem fazer isso, porque o vereador não devia ganhar, porque o vereador não sei o quê, porque o vereador... Escuta uma coisa aí, eu estou esperando faz quase 4 anos acender a iluminação da estrada de Pobitau. Está lá os postes que iluminaram, está tudo no lugar, meu Deus. O dinheiro está lá. E não acenderam as lâmpadas até agora, vereador Renato. Eu já cobrei o prefeito ali, falou daqui 15 dias. O 15 dias dele já está fazendo 1 ano. E não acendeu. Esses dias eu fui convidado para uma reunião no bairro Santa Terezinha. Fui lá, sou político, fui lá, reuniram. Povo, o Tonhão, o Toninho, né? Chamaram um monte de gente lá. Fui lá. Eles queriam saber do campo. Falei que o campo, tá lá, o dinheiro está lá, o vereador Vanderlei já enjoou de cobrar. O dinheiro está na conta. Não é falta do dinheiro. Porque geralmente eu não arrumo a estrada lá do fulano porque não tem dinheiro. Mas o dinheiro está na conta. Já tem a empresa que ganhou. Se a empresa que ganhou acha que tem que receber 20 mil lá do outro lá e não quer começar o serviço, penalize ela. Tire ela. Põe para o segundo lugar que ganhou. Se ela não quer fazer, o serviço de lá não tem nada a ver com o DK. Se ela já não recebeu de lá, por que ela participou do DK? Eu acho que a prefeitura tem que tomar uma posição. Senão vai acabar perdendo dinheiro. Como eu mandei colocar no jornal, perde o dinheiro. O dinheiro, como diz o vereador Vanderlei, está em vias de perder. Está em vias de perder. Aí é o vereador que não presta. Vereador Vanderlei, é nós que não prestamos. Né? Porque eu fui no bairro lá, sempre eu passo por ali, ó, dá dó de ver, cara. É lama na frente da casa das pessoas, sabe, esses dias quase que eu implorei pro Dirceu levar 2 caminhões de cascalho para vir lá, sol quente, cara. Vai lá, eu convido vocês para passar lá, perto do bar do Tonhão, sol quente, tá lá meio metro d'água da beira da rua. Será que a prefeitura não tem uma pá carregadeira para chegar lá e dar uma prenada no negócio? Não tem 2 caminhões de pedra para jogar ali? Aí é o vereador que não presta. Eu não tenho Facebook, mas está aí falando que vereador é isso, que vereador é aquilo, que vereador não vale nada, que vereador... É nós que somos culpados. Quer dizer, o dinheiro da luz está na conta, não acende, é o vereador. O dinheiro do campo está na conta, não faz o campo, é o vereador. Tudo é o vereador. Tudo é o vereador. Vou deixar bem claro, não adianta esses candidatos aí achar que vai vir do meu lugar, ou no lugar do Samuel, ou do Maurício, ou do Vanderlei, do Jorge, achar que vai vir aqui e vai resolver. Ele não vai resolver. Primeiro que aqui tem que ter unidade. Tem que ter unidade. Se um vereador começar a querer brigar com um, brigar com outro, ele não faz nada na vida. Que no caso nosso, nós precisamos de 6 votos, precisamos de 8 votos. Um cara sozinho não faz nada. Se ele vir aqui com essa promessinha, né, de salvador da pátria, que vai resolver o problema do bairro, vai nada. Se vir com essa promessinha que vai dar comida para todo mundo, vai nada. Se ele vir falar que vai dar remédio, que vai ter um médico lá no bairrinho dele, lá inteiro, vai nada. A prefeitura não tem dinheiro. Não tem dinheiro para isso. Um médico tem que atender vários lugares. Você calçar uma rua é verba do governo, não é da prefeitura. Para você ter um posto de saúde é verba do governo, não é da prefeitura. Uma quadra de esporte, um centro de lazer é verba do governo. Aí vem o vereadorzinho, sai candidato, aí eu chego lá e eu coloco. Coloca nada. Coloca nada. Agora eu não poderia deixar, senhor Vanderlei. Eu não poderia deixar de falar desse raio desse banco que foi assaltado aí, do Banco do Brasil. Tem gente, senhor Vanderlei. Eu sou cobrado dentro da minha casa. Tem gente aposentado aí na cidade, que a aposentadoria saiu dia 5. Ele não conseguiu receber até agora. Hoje chegou gente pedir para mim se eu não podia levar ele lá em Guapiara para receber o pagamento. Que venceu o pagamento, a aposentadoria dele saiu dia 5 e ele não pôde receber até agora. Que ele chega no correio e acabou o dinheiro. Que, aliás, no correio eles não estão respeitando idosa, não estão respeitando mulher grávida, não respeitam nada. A pessoa tem que entrar na fila lá e ficar na fila. Não interessa, você está com 8 meses de gravidez, você está doente, você não está, é fila. A pessoa fica lá uma eternidade, depois chega, acabou o dinheiro. Tem que esperar alguém depositar para pagar você. O Correio é culpado? O Correio não é culpado. O culpado é esse banco, raio desse banco que foi assaltado. Se todo banco que for assaltado no estado de São Paulo, no Brasil, ficar 3 meses para reabrir, já tinha falido tudo já. Porque todo dia tem 2, 3 bancos assaltados. Eu acho gozado em São Paulo. O banco assalta, é assaltado segunda, terça, sexta, já está funcionando. A Piaí precisa ficar 3 meses. Eu entendo até a revolta da população quando usa a informática, aí, os e-mails, os Facebooks e WhatsApp e tudo, xingando o vereador. Eu concordo com eles. Eu concordo com eles. Em parte. Porque o vereador não é culpado de tudo. Esse negócio do Banco do Brasil. Por que nós não cobramos? Porque estava de recesso. O recesso é no país inteiro, não é só aqui. Tem gente que xinga o vereador. Credo, mas vocês não estão trabalhando até agora. Mas esse é no país inteiro. O que que adianta o vereador vir na Câmara se os deputados não estão trabalhando? O que que adianta o deputado estadual estar lá se o federal não está? As coisas são uma cadeia, as coisas não funcionam assim. Aí chegam os candidatos, porque eles não fazem nada. Porque eles não fazem nada. E podem ver, pessoas que ficam aí pegando, usando termos chulos aí para vereador e xingando, que eu não vou usar o que o Renato falou ali, né? Usando termos que é até proibido dentro dessa casa de usar. Porque não está querendo sentar aqui. Ele está querendo sentar aqui. Eu conheço muitos candidatos aí, se nós abaixar o salário aqui, ele não é candidato, mas nem na China. Ele não sai candidato. Já vem uns 3 ou 4, vocês vão abaixar o salário? Vocês vão abaixar o salário? Tem que avisar, porque eu não vou sair candidato depois de pular fora. Quer dizer, sabe? E é gente que provavelmente assinou esse raio desse papel aí para se aparecer. Assinou para se aparecer. É lei. Até o dia da eleição nós podemos mudar. Nós podemos cortar o salário, nós podemos aumentar o salário, nós podemos deixar do mesmo jeito. É lei. Até o último dia ali da eleição ali, nós podemos mudar. Não precisa ninguém vir pressionar. E a maior que impressiona é gente que já foi candidato. Teve 15, 20 votos. Outros que estão pretendendo ser candidato. Nunca fez nada por Apiaí, está querendo usar disso para sair candidato. Eu não tenho medo nenhum de falar para as camadas aí, entendeu? Que o vereador tem que ganhar. Porque não é ele que está lá na porta da sua casa, é toda hora batendo gente na porta da sua casa, querendo alguma coisa. Sempre pedindo uma ajuda. Por quê? Porque a prefeitura não tem. Nós falamos tanto do hospital aí, da pessoa chega do hospital e não tem remédio. Chega no posto de saúde e não tem remédio. Chega no outro posto de saúde e lá está caindo água de tudo quanto é lado. Você quer um caminhão de cascalho? Não tem. Um caminhão de pedra aí para colocar numa rua? Não tem. É, não tem nada. Sabe, é revoltante isso daí. As pessoas xingam. Diz que xinguem. Desde que xingue, porque essas pessoas são todos candidatos. Eles estão falando, abaixa, a hora que abaixar, e eles pulam fora. Tem gente que era um cordeirinho, não abria a boca para nada, ninguém sabe que existia. Agora que tem vias de aposentar, virou macho. Agora virou macho, ele vai aposentar mesmo, agora eu falo. Passou a vida inteira no anonimato. Agora que vai aposentar, agora eu falo. Uma coisa, só para terminar aqui, senhor presidente. Uma coisa eu me orgulho. Tem muita gente que me conhece. Ele sabe o que eu fiz e o que eu não fiz. Ele sabe, tem um monte de gente que sabe que o Marco Antônio Chiodi existiu. E tem mais. O dia que eu morrer, provavelmente, alguém de vocês que vai ficar vivo, que são bem mais novos que eu, vão colocar meu nome numa rua para sacanear mais ainda quem está me falando hoje. Como meu pai tem nome de rua. Porque eu tenho o direito de ter um nome numa rua. Essas pessoas que ficam aí falando, não tem. Sabe por que não tem? Porque não fizeram, eles só falaram. As pessoas não têm que só falar, têm que agir. Porque a pessoa não precisa ser vereador para fazer alguma coisa. Se ele tem vontade, faça. Eu conheço um monte de gente e a Piaí que nunca se meteu em política e faz um monte de coisa. Faz um monte de coisa que tem aí. Um monte de coisa. Gente que nunca foi nada. Porque está dentro da pessoa. Eu está dentro de mim. Eu ser vereador, eu gostar de fazer alguma coisa. Está dentro de mim. E vou deixar mais uma coisa. Porque eu só saio daqui o dia que eu perder. O dia que a população não quiser. Não é onde quando um ou dois não querer. Quando a população não quiser, que não vote em mim. Aí eu saio. Porque do contrário, tem um monte de gente que vai ter que me aguentar. Bom ou ruim. Muito obrigado.
Vereador Marco.
Promessa em vida. Se você morrer antes do que eu coloco o nome da rua. O nome seu não.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, ao público presente. Um bom dia aos ouvintes da Rádio FM Comunitária de Apiaí e da Rádio Cidade de Apiaí também. Senhor presidente e demais, é sabido que estamos retomando esse processo legislativo e eu não posso deixar de mencionar algumas coisas, são reivindicações, cobranças, mas, antes de mais nada, não posso dizer, deixar de falar, senhor presidente, não posso fugir, me esconder disso. São 36 anos de PT, do Partido dos Trabalhadores, criado para transformar o Brasil. E tem muita gente que é contra, quer a destruição do partido. É óbvio que vai querer a destruição. Quem é que quer a destruição do partido e que é contra? São aquelas pessoas que têm plano de saúde, que nunca precisaram no hospital público, nunca precisaram bater num posto de saúde, nunca necessitaram de alimento na sua casa, sempre nasceram em berços de ouro, nunca tiveram problema com goteira na sua casa, ou quando chovia, entrava o sereno dentro da casa. São essas pessoas que falam contra esse partido que tirou 10 milhões de famílias da pobreza. Então são essas pessoas. Mas os ataques persistem diariamente contra o Partido dos Trabalhadores, contra as suas lideranças, Dilma e Lula. E aí gostaria de relembrar algumas coisas. E se Dilma e Lula tivessem 22 processos por corrupção, como Eduardo Cunha do PSDB, o que aconteceria com eles, não? E se Dilma e Lula tivessem 18 processos por corrupção, como José Serra do PSDB? E se Dilma colocasse sob sigilo por 25 anos as contabilidades da Petrobras, Banco do Brasil e BNDES, como Geraldo Alckmin do PSDB colocou as do Sistema Ferroviário Paulista, da Sabesp, da Polícia Militar, após se iniciar investigações da Polícia Federal, apontando desvios de muitos milhões? E se Dilma tivesse, e Lula, tivesse comprado um apartamento no bairro mais nobre de Paris, e dividindo-se o valor do imóvel pelos seus rendimentos, se constatasse que eles teriam que ter presidido este país por quase 300 anos para tê-lo comprado. Sabe quem é esse? Fernando Henrique Cardoso, aposentado aos 36 anos na faculdade do PSDB. E se a filha de Dilma tivesse tido um único emprego de assessora da mãe, e a revista Forbes a colocasse como detentora de uma das maiores fortunas brasileiras, como o caso do Serra e sua filha, Serra do PSDB. E se Dilma e Lula tivessem sido denunciados 6 vezes por 6 delatores diferentes na Operação Lava Jato e fossem encontrados 4 contas suas secretas na Suíça, alimentadas por 23 outras contas em paraísos fiscais, e o dinheiro tivesse sido bloqueado pelo Ministério Público Suíço por entendê-lo fruto de fonte escusa e tivesse mandado toda a documentação para o Brasil com a assinatura dela, como aconteceu com Eduardo Cunha. E se Dilma tivesse, e Lula tivessem vendido uma estatal avaliada em mais de 100 bilhões por apenas 3,6 bilhões, como o FHC do PSDB fez com a Companhia Vale do Rio Doce? E se Dilma e Lula tivessem construído 2 aeroportos com dinheiro público em fazendas da família, como fez o Aécio Neves, o que fala contra a corrupção do PSDB? E se Dilma e Lula tivessem sido manchete na capa do New York Times por suspeição de narcotráfico internacional, gerando diversas reportagens na televisão norte-americana, e agentes do DEA, Departamento Antidroga dos Estados Unidos, tivessem vindo ao Brasil para investigá-los, e um helicóptero com quase 30 toneladas de pasta de cocaína fosse apreendido em uma fazenda de um amigo pessoal e sócio deles, como ocorreu com Aécio Neves, do PSDB. E se a filha de Dilma fosse assessora do presidente da CPI da Petrobras e lobista, junto a Nardes, um conselheiro do TCU, e tivesse uma conta secreta no HSBC suíço, por onde passaram milhões de dólares, como Daniele Cunha, a filha do Eduardo Cunha. Bastante coisa, né? E se Dilma e Lula, em sociedade com Mário Covas, tivessem comprado uma enorme fazenda no município mineiro de Buritis, em pleno mandato, e recebesse um aeroporto de presente construído gratuitamente de uma empreiteira, constatando-se depois que foi essa empreiteira a que mais ganhou licitações no governo FHC, PSDB, sócio de Covas? E se Dilma e Lula declarassem à Receita Federal e ao TRE ter um patrimônio de 1,5 milhão de reais e a sua filha entrasse na Suíça reclamando os seus direitos sobre 16 milhões? Só parte do seu patrimônio, como aconteceu com Álvaro Dias, do PSDB e hoje PV. Se Dilma e Lula fossem proprietários da maior rede de televisão do país, devendo quase 1 bilhão de impostos e mais 2 bilhões no sistema financeiro, e tivessem o compromisso de proteger corruptos e derrubar um presidente em troca do perdão da dívida com o fisco, financiamento do BNDES, para quitar as dívidas da empresa, como ocorreu no passado, caso dos irmãos Marinhos, proprietários da Rede Globo. Certamente, Lula e Dilma são investigados noite e dia. Como diz o Lula, não tem uma pessoa mais investigada do que ele nesse país. Em todas as instâncias, sem um indiciamento, sem sequer evidências de crimes, no dizer do promotor da Lava Jato e de um dos advogados dos réus, não estariam com os citados pedindo o seu impeachment. O seu crime chegou um dia de pagar os carentes do Bolsa Família e o Tesouro não tinha dinheiro. A Caixa Econômica Federal pagou e recebeu 3 dias depois. Isto é pedalada. E por isso todos os citados acima querem fora do governo. Porque é desonesta ou porque é um risco para os desonestos? Para apressar a tramitação dos processos em curso, para arquivá-los? Prefeitos, governadores também cometem pedaladas. Quantos? Nós sabemos aqui em Apiaí, por exemplo, quantos já não pegaram dinheiro de convênio e utilizaram para fazer folha de pagamento? Isso é pedalada. Então nós temos que pensar muito bem no que nós falamos contra Lula e Dilma, porque mudaram sim o Brasil. Sabe por que as pessoas também falam tanto mal? Porque não admitem e não querem admitir que Lula foi o melhor presidente que o Brasil já teve. E você que é contra, admita, dói menos admitir. Senhor presidente, nós ainda temos a questão da merenda escolar no estado de São Paulo, desvio, que até pouco tempo atrás ainda proíbem professores de tomarem um copo de café, um copo de chá nas escolas. Por quê? Porque desvia-se dinheiro da merenda dos alunos, das crianças, das escolas, então proíbe os professores de fazê-lo, de se alimentarem nas escolas. Governo do PSDB, mas a mídia não mostra. Senhor presidente, mudando um pouco de assunto, eu gostaria aqui de reclamar e hoje, infelizmente, cobrar com mais veemência e fazer uma crítica ao secretário de Obras, o Dirceu Polacco. Que infelizmente não dá para dizer para este vereador que vai fazer o serviço e não fazer. Porque as pessoas estão pedindo o trabalho. Seja os CDHUs, roçadas nos CDHUs, a limpeza dos CDHUs, tirar aquelas pedras que foram colocadas para travar as lajotas, que estão pulando nos carros, já acertaram casas. Não dá para dizer para mim, não, eu vou lá hoje e não vai. É melhor dizer, não iremos. Não temos condições, que a gente se mobiliza de uma outra forma. O vereador Renato já mencionou aqui, mas eu já passei para ele a cópia dos WhatsApps que me mandaram, reclamando das estradas e não são de hoje. Não dá para dizer que vai levar o tubo lá para colocar perto do campo, que vai fazer a drenagem lá perto do espaço, perto da igreja, e não fazer. A ponte do Encapoeirado também não dá para dizer que não vai fazer. Os tubos da Cachimba e a drenagem do campo também, desde o ano passado nós estamos pedindo, cerca de 4, 5 meses atrás. Todo final de semana vai, nunca chega. Bom, e a construção das caixas E as tampas, as bocas de lobo no motocross. Também não dá para dizer que, olha, essa semana nós estamos indo fazer e não vai fazer. Poxa, o vereador não é brincadeira. Assim como respeito Vossa Excelência, por favor, me respeite. Se não vai fazer, fala para mim que não vai fazer. Mas não pode dizer para mim que vai fazer e não vai fazer, que a população está esperando, é um direito dela, ela paga por isso. E aí eu fico com uma dúvida na cabeça. Porque a gente começa a insistir as coisas e, de repente, não estou menosprezando, mas normalmente a grande maioria das coisas são todas atividades ou requerimento ou cobranças coletivas que fazemos. E Vossa Excelência, no outro dia, me disse, o secretário, eu vou atender porque fulano está pegando muito no pé aqui. E o pedido do vereador, vai atender quando? O vereador foi eleito, é uma autoridade, foi eleito para isso. Para fazer as solicitações, fazer as cobranças, fiscalizações. Então o senhor não pode fazer isso com a gente. Isso é desrespeitoso. Sempre tem sido elegante, tem tratado com educação, com urbanidade. Mas não dá para ser urbano e não cumprir o que diz. O senhor é uma autoridade. A autoridade não pode estar falando besteira por aí, falar que vai fazer uma atividade, um trabalho e não realizar. Então isso é muito chato, isso é muito triste. Exemplo também, cito a Vila Santa Terezinha. A rua próxima ao Coreirópolis, por várias vezes já pedi para arrumar essa rua. Lá tem uma carreta. Já pedi também para tirar, para notificar o proprietário, porque vocês tiraram, já correram crimes ali. Então não temos como a gente ficar, indo insistentemente todos os dias na secretaria, e pedir dizendo que vai fazer, e não faz, secretário. Então, a gente se sofre com isso. E eu quero aqui aproveitar e fazer um pedido. Já da limpeza, a prefeitura também precisa limpar suas calçadas, os espaços públicos. Precisa consertar essas calçadas. E também precisa cobrar dos cidadãos, melhor dizendo, dos cidadãos, desculpa, que limpem as suas, arrumem as suas calçadas, porque nós temos que deixar em ordem. A prefeitura precisa dar o seu exemplo. Outra questão é referente ainda a questão municipal aí do trabalho da prefeitura. Tem luminárias que todos nós já pedimos aqui, eu por várias vezes já pedi, desde o ano passado, tem luminárias queimadas no CDHU, e até hoje não foram trocadas. E aí a gente sabe que foi trocado em outro lugar. Então eu estou ficando meio aborrecido já, com todo o respeito que eu tenho aos todos os secretários, mas estou ficando aborrecido, porque fala que vai fazer e não faz. Então, é muito chato isso. Eu acho que não vai dar certo esse negócio e meu pavio é meio curto. A Sabesp, eu gostaria que prestasse um pouco de atenção, que é talvez nós que estejamos aqui, não, mas pode ser que tenha alguma população. Chegou uma fala para mim, e aí eu vou procurar conversar com o gerente também, que talvez os vereadores aqui, que eu como moro pouco tempo na cidade, não conheço, mas que moram mais tempo, saibam que existe ainda tubos de cimento amianto na rede de distribuição de água da Sabesp. Chegou para mim essa denúncia. Isso é muito grave. Cimento amianto é cancerígeno. Então nós vamos precisar dar uma verificada nisso. A Sabesp precisa dar um atestado dizendo que não tem. Porque se tiver, nós vamos entrar com uma ação pedindo a troca imediata disso. Não dá para nós ficarmos colocando a nossa população em risco. A sua vida, a vida de sua família. Senhor presidente, tem algumas luminárias que foram instaladas na Vila Santa Terezinha. É projeto aí, uma emenda que o vereador Vanderlei conseguiu e nós atuamos aqui dentro da Câmara, colocando na lei de diretrizes e nas LOAs para que fosse executada em determinados pontos específicos do nosso município. E na Vila Santa Terezinha nós não esquecemos, algumas já foram instaladas. Tem alguns lugares que não foram instalados porque demanda da instalação de um novo gerador, se eu não me engano é isso, me fugiu o nome agora aqui, mas deve ser gerador mesmo, quase isso, não é gerador, é transformador. E ele custa em torno de R$15 mil, então a decisão sábia, acredito eu, do prefeito, fala, vamos colocando onde é possível e depois nós colocamos o transformador ou a própria Electro coloca, porque economizamos dinheiro e podemos fazer um investimento muito maior. Eu já encerro, senhor presidente. Eu estive, durante esse período de recesso, cobrando com muita veemência o Banco do Brasil com relação ao fechamento da agência, e estive semana passada falando pessoalmente com a superintendência. Tivemos muita sorte nesse dia, e na cobrança ao superintendente Márcio, nós falamos, foi abordada a questão da agência, todo o transtorno causado a todos que estão aqui. Inclusive mencionei que chegou denúncia para mim que algumas pessoas, determinadas pessoas, estavam sendo atendidas pelo banco e outras não, e nós falamos, ou atende todo mundo ou não atende ninguém internamente. E já estão instalados 5 caixas eletrônicos ali, e nós reivindicamos, então, que libere esses caixas, ao menos para fazer transferências, um extrato, ligue ele ao sistema, eles iriam verificar a possibilidade disto. E, diante da nossa cobrança, ele pegou o telefone, ligou para a Superintendência Geral em São Paulo, e, naquele momento, o Superintendente Geral falou que estava ocorrendo a fusão de duas agências e sobraria um cofre, porque o problema na nossa agência é o cofre. Então, esse cofre está sendo transladado para cá, porque se fosse para fazer a compra de um novo, o processo licitatório ia demorar muito mais. Então, na fala da superintendência, até o próximo pagamento, gostaria muito que estivesse instalado a nova agência. Então, senhor presidente, eu quero encerrar minha fala lamentando muito esta colocação que eu fiz aqui, mas precisava fazer com relação à Secretaria Municipal de Obras, que não dá para nós ficarmos simplesmente na promessa de que vai fazer e não faz. Então, diga que não vai ter condições de fazer, que não conseguirá fazer, é melhor, porque não alimenta esperança, não só da gente, mas principalmente dos moradores e cidadãos de Apiaí que pagam seus impostos. Obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Polaco Moura.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, demais vereadores, boa noite ao público presente, boa noite aos ouvintes, bom dia aos ouvintes da FM 87.9, da M1500, uma boa noite também aos internautas que estão nos assistindo pela internet. É um prazer, mais uma vez, participar dessa sessão aqui, tão importante. Bom, meus amigos, queria começar falar um pouco de coisas boas. Dizer que o governador esteve aqui nesse mês de janeiro, né? Já tinha sido iniciado, veio fiscalizar o início das obras da SP-250, que liga Ribeira a Capão Bonito, né? Uma obra que vai gerar muitos empregos na nossa região, vai trazer desenvolvimento. Nossa cidade já tem que se preparar agora realmente para o turismo. Vamos ter acesso bom, vamos ter aqui opções para os turistas, as estradas vão estar boas, vai ter acostamento adicional. Já tem também SP-249, que alguns pessimistas de plantão ainda insistem em dizer que não vai sair, mas a obra está saindo, meus amigos. Para você que é pessimista, me desculpe, mas a obra vai sair. Graças a Deus. Nosso trecho aqui de APR Ribeirão Branco já está com 72% concluído. E o trecho Ribeirão Branco, Apiaí, esse já está um pouco mais complicado. A empresa, infelizmente, quebrou, né? Mas vai ser licitado novamente e vai ser concluído, sim, se Deus quiser. Então, a gente também tem que agradecer as coisas boas que o governo do Estado está fazendo por nossa região. Tem que ser lembrado o governador, sim, Geraldo Alckmin, né? A gente, às vezes, aqui critica, mas o que é bom também tem que ser lembrado. Então, obrigado, governador, e parabéns por investir nessa região que necessita desse investimento. Necessita muito e muito mesmo. Mais uma notícia boa, dizer que amanhã inaugura a fábrica de resinas, de resina, fábrica de breu, vai ser inaugurada aqui na rodovia que liga Apiaí a Ribeirão Branco, é pertinho aqui de Apiaí, já é um reflexo do asfalto. A empresa optou por Apiaí por quê? Porque é um lugar que tem um asfalto, que já tem um acesso bom. Então amanhã, graças a Deus, vai ser inaugurado, gerando mais emprego e renda para o nosso município. E, se Deus quiser, amanhã eles vão anunciar, a S Resinas, que é o nome da empresa, vai anunciar mais uma construção de uma empresa aqui. Então, a gente tem que agradecer e tem que pedir a Deus que coisas boas aconteçam em Apiaí, como estão acontecendo nesses quesitos. Investimento estadual e investimento privado. Então, isso é muito importante. Bom, agora vamos falar um pouquinho da nossa cidade. Olha, final de ano, eu, alguns vereadores, acho que a maioria ficou aqui, mas alguns foram viajar, né? Eu, como a gente planta tomate, tem caminhão, tem comércio cidade, então a gente tem que ficar aqui, porque é a época que está começando a sair o tomate, os caminhões também estão trabalhando aí, até o dia 20, 22 trabalha, a loja não para também. Olha, o que nós vereadores passamos, vou falar da minha pessoa, mas em nome dos vereadores aqui, eu sei que foi difícil, é até vergonha. Por que vergonha? A prefeitura, infelizmente, aí que eu digo o que é administração e o que é o planejamento. Final de ano, nossa população aumenta. Ela recebe aproximadamente umas 10 a 12 mil pessoas a mais. E essas 10 mil pessoas a mais, 10, 12 mil pessoas, produzem, fazem compras, passam carne, tomam cerveja. Isso aumenta o lixo da cidade. E a prefeitura não se preparou para isso. Foi uma vergonha o tanto de lixo acumulado que ficou final de ano na cidade. Agora também tem lixo acumulado, mas não chega nem aos pés do que chegou o dezembro em Apiaí. Uma pena para uma cidade que é polo, que é regional. Uma vergonha para todos nós. Então, o próximo prefeito, o ex-prefeito que for entrar agora de novo, se ele for para a reeleição, ele tem que ter um planejamento do primeiro dia até o último dia que ele vai sair, meus amigos. Porque ele não está prejudicando só nós, vereadores. Não está prejudicando só ele e sua família. Está prejudicando uma população inteira da cidade. Uma população inteira da região. Eu realmente luto pela nossa cidade, meu Deus, envergonhado pela situação que estava na nossa cidade. Era lixo para todo lado, no centro da cidade, nos bairros, em todo canto se via lixo. E o pessoal, a gente viu o pessoal da garagem se vendo que nem louco, porque não tinha caminhão, porque não tinha diesel, mas isso é falta de preparo. Se a população vai aumentar de 10 a 12 mil pessoas, você tem que se preparar. Mesma coisa você, no final de ano, você vai receber na sua casa. Você tem 4 pessoas na sua família, você vai receber mais 8 pessoas na família. Você vai ficar com o mesmo tanto de comida que você fica para as 4 pessoas? Não dá. Você tem que comprar mais carne, você tem que comprar mais refrigerante, mais uma cervejinha, quem toma cerveja, mais arroz, mais feijão. Isso é normal. Então, faltou planejamento da prefeitura e por isso que a cidade ficou aquele caos no final de ano. Espero, certo? Já fiz uma indicação hoje mesmo aqui, que a prefeitura, o mais rápido possível, resolva o problema desse lixo na nossa cidade e esses matos que estão tomando conta da nossa cidade. Agora já está parando o período chuvoso, é o momento da prefeitura se planejar e fazer um limpa na cidade. Cidade quer ser turística, cidade que o pessoal paga o imposto em dia, paga o IPVA, que está recebendo recurso sim, estadual e federal. O que estão falando aí, logicamente, o PT complicou a situação no nosso país, mas está vindo recurso sim. Arrecadação no nosso município não caiu drasticamente, não. Então não adianta jogar a culpa só no governo federal ou no governo estadual, tem que fazer o dever de casa. Então espero que a administração atual sente, converse com o seu secretário, resolva o problema do lixo e da limpeza pública na cidade. Deste jeito que está, não dá mais, meus amigos. Tem que resolver isso urgente. Também, meus amigos, eu fiz uma indicação aqui ao nosso prefeito, mas antes quero apenas falar dos salários atrasados no nosso município. Salários que estão prejudicando demais a nossa população. A pessoa não sabe quando recebe, recebe picada em duas vezes. Isso está gerando o quê? Pagamento de juro exorbitante desses bancos, bandidos e ladrões que esse governo apoia, especial a 300% ao ano, cartão de crédito a 300% ao ano, quando estoura a conta, o juro triplica, todo mundo sabe disso. E a prefeitura não paga o funcionário em dia, que já ganha pouco, ainda tem que pagar juro para os bancos. Cartão de crédito, ainda tem alguns comércios que aliviam, não cobram o juro, mas outros já não tem como não cobrar, porque também está pagando juro no banco, que é comércio pequeno. Então, peço ao prefeito regularizar esse salário desse pessoal. Mais urgente possível. Aproveita agora, janeiro, fevereiro e março, que a gente entra com o IPVA. O IPVA, se eu não me engano, vai entrar nesses 3 meses, aproximadamente 2 milhões de reais em IPVA para o nosso município, dá para resolver muita coisa. Em reportagem que saiu no, acho que no G1, certo? O secretário de administração falou que com o dinheiro que ia receber do banco na renovação da folha de pagamento, ia resolver o problema do salário atrasado. E até agora não resolveu, e o dinheiro já foi recebido. Então agora tem o IPVA que pode resolver. Então é preciso, meus amigos. E também fez indicação aqui, por que essa indicação? A indicação para o prefeito dar um aumento para os nossos funcionários. O aumento da inflação, 10,67%, que é o que dá a inflação. Porque você imagine, você vai no supermercado, sobe o óleo de cozinha, arroz, feijão, carne, vários produtos, produto de limpeza, a dona de casa se vê louca. E o cidadão também que recebe, que trabalha na prefeitura, se vê apertado por não ter um aumento no seu salário. Então, o prefeito, sua equipe, se reúne, vê se consegue dar esse aumento de 10,67%, que foi a inflação de 2015. E vou dar um exemplo aqui, como não é impossível. Cidade vizinha nossa aqui, Itapeva, certo? Prefeito Roberto Cameron, até quero parabenizar o prefeito. No mês de janeiro, ele pagou o salário, de janeiro, ele pagou dia 28 de janeiro. Está no Facebook, a quem quiser ver. E com um aumento de 10,67%. Então não é impossível, não adianta jogar culpa só no governo federal. As outras cidades da região, Guapiara, Capão Bonito, o Alto Vale, aqui, cidades vizinhas, estão todas com salários em dias. E nós somos o capital do Alto Vale, a cidade potencial. Nós temos obrigação de pagar o salário em dia e dar esse aumento para esse povo tão sofrido que esse povo da prefeitura. Então peço, senhor prefeito, eu sei que o senhor é um homem bom, se esforce com sua equipe, veja o que pode ser feito e dê esse aumento para esse povo. Foi cortado vários benefícios dele, hora extra, insalubridade. Eles merecem isso. É o mínimo que eles merecem. Salário em dia e um aumentinho de 10,67%, que não vai atrapalhar em nada o município. Outros conseguiram, o senhor também vai conseguir. O senhor é um homem que tem fé em Deus, evangélico. Tenho certeza disso, que o senhor vai fazer isso pelo nosso povo. Também, meus amigos, hoje eu falei das emendas parlamentares. A gente fica, às vezes, levando pancada na rua. E eu queria explicar para o povo que a gente, às vezes, não merece. A gente está aqui, lógico, para ouvir o povo, para atender o povo, se dedicar à nossa população. Fomos eleitos por isso. Mas a gente conseguiu as emendas, que é mais difícil. Você chegar no deputado, se comprometer com ele, trabalhar na campanha, se comprometer com ele em ajudar o partido, para ele mandar emenda para o seu município. Aí chega, a prefeitura não consegue pôr em prática. Existem vários lugares que as obras estão paradas. Campo de Cordeirópolis, Campo de Lajeado, é Rua da Usina e Araçaíba. São várias emendas que já estão com dinheiro e não se resolve. Caminhão para a agricultura. Conseguiu esse caminhão para a agricultura, tão importante para a agricultura. A agricultura está com um caminhão que está em péssima condição. O dinheiro já veio. A prefeitura tem que dar o jeito de comprar. Eu consegui 30 mil para o SEMAI, até agora não foi aplicado esse dinheiro. Então, prefeito, espero que o senhor responda o requerimento e tome atitude para resolver isso aí. A Piaí precisa andar para frente. Isso é dinheiro que veio do governo federal e estadual. Não é dinheiro que saiu do cofre da prefeitura. Tem a contrapartida? Tem. Mas é pouca coisa. São milhões que estão parados. Então peço um esforço do prefeito atual, de sua equipe, para resolver esse problema. É muito importante. Queria, meus amigos, também aqui, falar dessa vergonha que é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, praticamente 4 meses foi assaltado e até agora não abriu. O povo está sofrendo demais. Até quero, eu não quis fazer sozinho, queria pedir o apoio de todos os vereadores aqui, para a gente fazer um documento, tem vereadores mais experientes aqui, que podem nos ajudar também, um documento bem feito, eu não sei se vai ser em forma de requerimento, ou ofício, para a gente entrar contra o Banco do Brasil, para ele pagar todos os prejuízos que a nossa população está tendo. Gasolina para Enguapiara, almoço que a pessoa vai lá, larga dia de serviço para ir em Guapiara, Capão Bonito. É um absurdo. Então temos que entrar com uma ação coletiva para pagar os danos indenizatórios a todos nós aqui, nossa cidade e nossa região. Porque não existe para comprar um cofre, demorar tanto tempo. Isso é um absurdo, é um desrespeito à nossa população. Temos que tomar uma atitude todos nós aqui. Então peço a gente estudar aqui na próxima sessão, todos os vereadores, não um só,
para não ficar que é um vereador só. Fazer uma ação coletiva aqui, ir para cima nesse banco, exigir tudo o que nós estamos gastando aí. Quando você estoura o especial, se você pagar 12%, a hora que você estoura, você vai para 18%. Vê se eles perdoam você. Não perdoa. Se você atrasar a prestação do seu carro, eles vêm prender na sua casa, na frente da sua família, dos seus amigos, eles humilham você. Ninguém perdoa. Perdoa sim esse governo aí, o Eike Batista, que deu um piá de 11 bilhões no nosso Brasil. 11 bilhões, tá? Quem quiser ver na internet. Esse sim está de beleza lá. Carro importado, iate, modelo. Agora, o coitadinho não, tem que ir lá em Guapiara lá receber, enfrentar a fila, para receber Bolsa Família tem que ir em Guapiara. Bolsa Família, que é pouquinha coisa. Eu vou dar um exemplo aqui do Bolsa Família. Bolsa Família, eu acho que para quem precisa é muito bom e não é o vilão do nosso país. Bolsa Família esse ano vai gastar aproximadamente 28 bilhões de reais. Sabe quanto vai custar a Olimpíada do Rio de Janeiro, que não vai beneficiar ninguém da nossa região, nem de nenhum outro estado? 85 bilhões aproximadamente. A hora que for fechar, é para 200, né? Tem a roubalheira, né? Copa do Mundo, aproximadamente 60 bilhões. Pan-Americano, 30 bilhões. Dá para dar Bolsa Família para uns 10 anos, minha gente. Vamos parar com essa hipocrisia que Bolsa Família que detona o país? Não é. É a má administração desse governo que quis investir em obras faraônicas aí. Obras faraônicas que prejudicou nosso país, travou nosso país. Travou nosso país. Hoje nós estamos passando uma situação difícil. Nem ganhamos a Copa, Jorge. Isso que é o pior. Então, meus amigos, é isso. Queria também parabenizar, antes disso, ao pessoal que organizou o Carnaval de Apiaí esse ano, Carnaval Familiar, Carnaval da Rua 15 de Novembro. Queria parabenizar todos os organizadores, deixar um forte abraço para vocês, dizer que vocês estão de parabéns. Olha, fizeram um carnaval a custo baixo, Carnaval Familiar, que foi lindo de ver. Parabéns mesmo. Quero desejar a todos um final de semana maravilhoso. Fiquem com Deus e até a próxima sessão, se Deus quiser. Muito obrigado.
A Câmara Municipal de Apiaí agradece à Rádio Comunitária Apiaí FM 87,9 pela parceria e gentileza em levar o nosso programa A Voz da Câmara aos lares de todos os bairros de Apiaí região. Nosso muito obrigado. Encerramos agora o programa Voz da Câmara deste sábado. Convidamos você para acessar nosso portal no www.cmapiai.sp.gov.br, que está cheio de novidades e com muitas notícias. Você também pode fazer busca das principais leis municipais, ver todas as indicações, moções e requerimentos de cada vereador. Acesse o www.cmapiai.sp.gov.br e confira. Siga também o nosso Facebook no facebook.com/Câmara Municipal de Apiaí. E aí, tenham todos um bom dia e um ótimo final de semana. E até o próximo sábado a partir das 9 da manhã.